Banda B, 2h32.
Tribunal da Notícia.
Tribunal da Notícia de volta, edição de número 81. Hoje nós estamos entrevistando o advogado Guilherme Gonçalves. Uma baita de uma entrevista esclarecedora, porque nós estamos entendendo aqui com esse especialista, professor em Direito Público e também especializado em Direito Eleitoral, sobre tudo o que aconteceu e que provocou naquele episódio que nós estamos noticiando desde ontem, que envolve a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Então, no primeiro bloco com o Dr. Guilherme Gonçalves, ele já explicou pra gente que, na verdade, o que levou o ex-deputado à prisão não foi o fato dele ter ofendido uma ministra, não! Isso também, mas o principal de tudo foi o seguinte: Roberto Jefferson, preso já preventivamente em casa naquilo que o direito fala de prisão domiciliar, desrespeitou as condições para ter esse privilégio. E uma dessas condições era o quê? Não fazer manifestações públicas por rede social. Só que ele foi lá, contrariou a decisão da justiça, usou rede social, ofendeu a ministra e aí deu no que deu. Esse foi o primeiro bloco. No segundo bloco nós vamos abordar agora com o Dr. Guilherme o seguinte. Dr. Guilherme, o senhor está me ouvindo bem, certo?
Estou te ouvindo bem,
sim. Perfeito. Então nós falamos, semana passada, foi notícia, aqui no Tribunal da Notícia e na imprensa como um todo, o fato de uma decisão judicial dada em favor a uma reclamação feita pelo PT do candidato Lula contra a Rádio Jovem Pan ao falar de censura, proibir que determinadas palavras fossem ditas ou determinadas opiniões fossem dadas pela emissora, porque aquilo pode ser caracterizado como ofensa ao candidato. Eu queria saber do senhor o seguinte: o que aconteceu foi uma decisão judicial que visa sim censura ou na verdade aquilo foi uma medida retificadora ou ratificadora? Como é que o senhor vê essa decisão?
Veja, Ricardo, o direito eleitoral ele tem algumas nuances que também nesse estado de radicalização que nós vivemos, de uma disputa muito forte, as visões políticas muito diferentes, conduzem a um ambiente propício para se vender coisas que não são. Questão da censura. Ricardo, deixa eu lhe fazer uma pergunta para ajudar o nosso ouvinte a esclarecer. Você apresenta o seu programa há quantos anos?
Já tem algum tempo que eu estou nessa labuta, viu? Estou há quase 25 certo. Anos.
Então, me diga uma coisa. Quando chega perto da época da eleição, o jurídico aí da banda B não diz assim: olha, nós somos uma emissora de rádio. Vocês podem fazer crítica, podem fazer programa de jornalismo, mas não pode fazer propaganda eleitoral nem a favor nem contra nenhum candidato. Estou certo ou estou errado?
Corretíssimo, mesmo porque tem um monte de advogado de olho na gente.
Inclusive eu. Então.
Exato.
Mas então, o que a Jovem Pan estava fazendo é descumprir esse dispositivo da lei eleitoral, que é o artigo 45 da lei 9.504, que impede que as emissoras de TV e rádio, que são concessões públicas, são serviços públicos, elas possam ser utilizadas como instrumento de propaganda eleitoral positivo ou negativo. Né? Não se proíbe de fazer jornalismo, não se proíbe de fazer o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos em pleno período eleitoral, falando de um assunto jornalístico que tem repercussão na eleição presidencial. Isso, o artigo 45 da lei eleitoral não proíbe. Ele proíbe que você beneficie de mais um ou prejudique de mais um, em detrimento do outro. O que acontecia com a Jovem Pan? A Jovem Pan, eu assisti vários programas, eu não estou advogando na campanha presidencial, mas até por dever de ser advogado a gente acompanha. E a Jovem Pan constantemente, por exemplo, chamava o Bolsonaro de presidente Bolsonaro e o Lula de ex-presidiário ou descondenado. Ora, quando você ressalva um e ataca o outro, o tempo todo, isso viola aquele que em direito eleitoral nós chamamos de dever de equilíbrio, o dever de equidistância das concessionárias de serviço público de TV e rádio de interferirem no processo eleitoral. Porque no nosso país, Ricardo, é um raciocínio bastante tranquilo. Propaganda eleitoral tem um horário reservado que os partidos, inclusive, não precisam pagar para colocar. Ou seja, fora do horário reservado à propaganda eleitoral, não se pode fazer propaganda eleitoral, seja positiva ou seja negativa. O que a Jovem Pan estava fazendo, né? Ela que é declaradamente apoiadora do presidente Bolsonaro, né? Ela utilizava, quando era alguma coisa a favor da campanha do presidente Bolsonaro, ela era bastante possessiva e eram elogios. E qualquer coisa que dissesse a respeito a Lula começava com isso. O ex-presidiário, o descondenado, o chefe da quadrilha. E ela assim agia, a Jovem Pan violou a mesma regra que impede que a banda B, que o Ricardo, que a Rede Globo possa fazer a mesma coisa. Então não tem nada de censura. É um absurdo dizer que isso aí é censura.
Entendi.
Até porque a lei eleitoral, ela age depois que o ilícito, né, que a ilegalidade é cometida. A Jovem Pan fez, foi notificada, igual o Roberto Jefferson, avisaram não, insistiu. E vem com esse discurso de censura que, na verdade, é, claro, respeito esse ponto de vista, mas eu não considero. Dentro do direito eleitoral, quem conhece a minha atuação sabe que eu sou um defensor radical da ampla liberdade de expressão e da ampla liberdade de propaganda. Mas há que se ter limites. Né? Vocês imaginem se o presidente Bolsonaro, para as pessoas terem ideia, ah, porque a Globo, o pessoal mais que quer votar no Bolsonaro, né, diz que a Globo é a Globo lixo. Mas eu nunca vi na Globo lixo, entre aspas, o William Bonner começar o Jornal Nacional dizendo, e hoje o presidente genocida Jair Bolsonaro fez isso. Como ele também não começa. Hoje, a agenda do ex-presidente maravilha do mundo, Lula, fez aquilo. E a Jovem Pan fazia isso. Quando chamava Lula de ex-condenado, de ex-presidiário, chefe de quadrilha e outros adjetivos, e ao mesmo tempo fazia um discurso de venda, de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o que o TSE fez foi simplesmente aplicar uma lei. Você está aí há 25 anos, é quase isso, porque essa lei eleitoral, esse dispositivo, Ricardo, ele está em vigor desde 1997.
Entendo.
E eu tive a oportunidade de participar de um debate e disse, gente, isso é Jovem Pan, eu advogo mais no Paraná. Se uma rádio pequena do interior fizesse um quarto do que a Jovem Pan estava fazendo a favor do Bolsonaro, eu não tirava a sua rádio do ar, porque a lei prevê isso. Quando, veja, a Jovem Pan não sofreu nem a pior punição, porque o artigo 56 da lei eleitoral diz que quando reitera-se o descumprimento, a emissora pode ficar 24 horas fora do ar. Isso já aconteceu, inclusive, com a SBT. Em 2000, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tirou o SBT do ar por 24 horas no estado de São Paulo, porque aliás, a grande apresentadora Hebe Camargo, mas que era uma malufista declarada, acabou fazendo um discurso muito em defesa do maluco na eleição para prefeito.